para você que nos acompanha. Começamos mais um episódio do Escuta Mana aqui para vocês. E o nosso assunto é sobre a violência contra a pessoa idosa. A nossa entrevistada de hoje é a Michele de Melo Freitas. Ela é procuradora-chefe da Fundação Dr. Thomas. Tudo bem, Michele?
Tudo bem.
Tudo certinho? Primeira vez tudo que participa certo. De um podcast ou não?
Sim, sim. Primeira vez.
Eu adoro essa responsabilidade quando tá comigo. Porque aí, geralmente, assim, os entrevistados ficam nervosos. Então, mas assim, a ideia é com que a gente possa conversar de uma maneira bem tranquila, sobretudo passar a informação. Até porque, quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, estamos falando de um problema que, infelizmente, acontece com frequência, não só aqui em Manaus, mas em todo o Brasil. Inclusive, violência contra idoso cresce 38% no Brasil. Esse levantamento, ele foi publicado, inclusive, recentemente em sites de notícia. Olha só, um levantamento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos aponta que houve um aumento de 38% nos casos de violência contra pessoas idosas só no primeiro semestre de 2023, só para que você possa ter essa noção. E quando a gente fala de violência contra pessoa idosa, não estamos falando necessariamente daquela violência física, ou então a violência psicológica, mas temos outras violências, né, Michele?
Isso, assim, corroborando com a informação que tu prestastes anteriormente, inclusive são dados que a própria delegacia especializada, né, nos forneceu relacionados ao ano de 2023. Você veja, nós estamos finalizando julho e nós, em 2023, já praticamente encostamos na estatística do ano de 2022 e, né, Em menos de um ano, nós já temos quase o mesmo valor do ano passado, né? Atualmente, a gente conta com cerca de 2.101 denúncias. Olha, agora, isso. Se essa denúncia vai ser caracterizada como violência, violência contra o idoso mesmo, isso daí a gente vê depois. Mas as denúncias dizem bastante a esse respeito.
Agora, esses números, eles significam o quê? Que cada vez mais está havendo essa denúncia, ou que, de fato, essa violência está crescendo? De que forma que a gente pode considerar isso, Michele?
Bom, essas duas são variáveis diferentes, a meu ver. Então, quando eu recebo uma estatística que conta que houve denúncia até agora, julho de 2023, de cerca de 2.101 denúncias, eu entendo que 2.101 circunstâncias deram a entender que se trata de violência praticada contra a pessoa idosa, né? E agora, se isso de fato vai ser configurado, entendido como crime, como violência a essa pessoa idosa, só uma investigação vai dizer. Mas a grande verdade é que, assim, o número, né, de tipos de violência a que o idoso está submetido, acho muito difícil que não se configure e não possa ratificar esse número relacionado apenas às denúncias, entende?
Agora, são quais os tipos, Michele? Temos a física, né?
Nós temos esses mais comuns que você declinou, né? A física e a psicológica. Mas, infelizmente, não são só esse tipo de violência, né? Nós, doutrinariamente, digamos assim, costumamos dividir entre visíveis e invisíveis, sendo a física visível e a moral, por exemplo, invisível, né? A psicológica invisível. Mas a violência moral, a violência financeira, a violência institucional, a própria negligência, né? Então, assim, tudo, qualquer tipo de conduta, qualquer tipo de atitude que venha a conferir ao idoso uma sensação de desesperança, aquela tristeza, aquela sensação de inferioridade, aquela sensação de que nada mais poderá ser feito por ele, ou que ele está no fim da... Coisas do gênero, né? Qualquer coisa que venha a causar esse tipo de sensação no idoso, esse tipo de sentimento no idoso, ele pode sim ser considerado como uma agressão.
Sim,
né?
Sim. Uma agressão. Inclusive, pensando aqui, eu até acho que a violência psicológica, ela pode até ser considerada a violência física, porque a gente consegue ver pelo fato de ele já apresenta respostas, né? Aquela pessoa mais ali depressiva, ou então já mostra algum tipo de limitação, não quero, justamente por conta do psicológico, né? Realmente é uma situação...
É porque, assim, em todas essas violências acarreta uma consequência. Sim. Quando a gente pensa na violência mais comum, que é a física, e que, diga-se de passagem, assim, disparada o percentual dessa violência física praticada dentro do seio familiar, o que é muito triste, né? Levando em consideração que a nossa Constituição diz que os idosos, eles estão sob o cuidado da sociedade e da sua família, né? Sim. Então, a nossa filosofia de vida é o idoso dentro do seio familiar, né? Então, quando você pensa... nisso, sabe disso. E também sabe que o ambiente familiar é o ambiente onde esse idoso sofre mais maus tratos, a gente chega a se questionar, né? Aonde que está a educação dessas pessoas e aonde que está a falta de respeito dessas pessoas para com relação aos seus, né? Então, assim, é bem complicado. A gente que trabalha com idoso fica realmente abalado. Fica
Exatamente,
triste.
Porque assim, só da gente gravar aqui agora o nosso podcast, eu já fico... refletindo, poxa vida, imagina a carga histórica que essas pessoas carregam. Imagina a carga de experiência que essas pessoas carregam, as pessoas da terceira idade, para que hoje elas possam ser violentadas. Assim, realmente dói, porque imagina a gente sentar aqui e ouvir histórias de alegrias. Poxa vida, eu lembro do meu tempo de menino, de menina, nós brincávamos, a época de namoro era assim, para que quando a gente chega e senta, e a gente escuta histórias de violência, de dor, de tristeza. Poxa vida, a nossa vida é só uma, não é? A nossa vida é só uma. Então, a oportunidade que a gente tem de fazer o bem, de tratar bem, de ter a empatia, realmente ela é única.
Bom, inclusive, de olho, né, nisso que você percebe, da importância que o idoso tem, no que ele tem para colaborar com a sociedade, ainda que ele tenha mais idade, ou ainda que ele tenha até algum tipo de limitação, sabe? Porque às vezes o idoso, ele tem algum tipo de limitação, mas ele se comunica, ele se expressa, e isso sim, isso ele segue colaborando com a sociedade. Em função e de olho nisso, né, é que a última campanha, né, de violência contra o idoso, recentemente deflagrada, tratou, né, de levar em consideração duas questões muito importantes, que é a educação, e é por isso que ele diz... educar para respeitar, amar para proteger, né? Então, assim, a educação, ela é um ponto de partida muito importante, porque a partir da educação a gente vai realmente fixando, né, o que é moralmente correto, o que não é, e vai, né, desenvolvendo dentro da gente o que de fato importa. E o encontro de gerações.
Sim.
Né? Então, isso também foi prestigiado nessa última campanha. E em função disso, né, vários programas foram desenvolvidos para essa inter-relação dos mais novos com os mais velhos. Justamente, assim, corroborando o que tu falaste novamente, né? Que, assim, como que a gente pratica a violência contra o idoso, né? Sendo que o idoso já viveu esse tanto de coisa e ele teria tanto a nos acrescentar, né? Então, os mais novos podem ignorar essa possibilidade e aí, ignorando essa possibilidade por falta de instrução, falta de orientação, falta de incentivo, não dá valor à população idosa. Então,
exato.
Assim, conscientes disso, né? E tentando implementar dentro da política municipal em favor da população idosa. A Fundação Dr. Thomas fez a campanha desse ano, foi nesse sentido, e foi um sucesso, graças a Deus.
E está sendo um sucesso. A ideia dessa campanha, a realização dessa campanha é extremamente louvável, porque esse é um assunto importante para que a gente possa refletir diariamente, minuto após minuto, porque talvez você possa pensar assim: ah, eu moro com meu avô, eu moro com a minha avó, com a minha mãe, com a minha bisavó, mas eu não violento. Mas quando me oferece a aposentadoria, eu compro um shortinho, eu compro uma comida japonesa, eu compro não sei o quê. Então, assim, dependendo do caso, isso pode ser considerado a violência?
Sim, na verdade, é a violência sob o âmbito da apropriação, né,
Isso.
material daquele idoso, aquele proveito patrimonial, aquela exploração financeira contra esse idoso, né? Então, assim, esses idosos, por exemplo, alguns oferem aposentadoria, né? Outros não têm aposentadoria, mas têm outros tipos de benefício, porque nosso país é bastante assistencialista. Então, temos, né, todas essas figuras aí para tentar proteger, para tentar dar dignidade à vida dessas pessoas que hoje em dia já não têm mais condição de trabalhar, né? Então, por incrível que pareça, né, eles já recebem, né, o dinheiro proveniente, resultado de todo um período de vida trabalhado, ou então devido a uma condição. O BPC, por exemplo, leva
Sim.
em consideração o estado de saúde, a idade, etc. e tal. É um dinheiro, um benefício. E as pessoas se apropriam desse valor. Então, isso é um fato, é uma realidade. Seja retendo o cartão, seja sonegando necessidades desse idoso em prol da satisfação das suas necessidades pessoais, né? Então, assim, é bastante delicado e é extremamente
E
frequente.
até mesmo, por exemplo, o idoso ou a idosa fala assim: não, pode, não tem problema não. Mas assim, é que a pessoa já se encontra em um estado de vulnerabilidade, né? E chegar ali e cometer esse ato realmente também é complicado, né?
É porque, na verdade, essas relações são familiares, né?
Sim.
Então, basta que a gente tenha em mente que esse idoso é mãe de alguém, é pai de alguém, né? Então, ele é avô de alguém, né? Então, assim, com esse sentimento, muitas vezes, esse idoso realmente pensa assim: ah, tô no fim da vida, tá, vai, fica, né? E, mas isso não é saudável. Às vezes, ele mesmo, ele se sente triste, mas, entende? Ele pensa assim: não, vou
Sim.
dar mesmo assim. Então, assim, tem várias nuances, né? A gente que trabalha com idoso, a gente realmente identifica milhares de comportamentos que conduzem a essa mesma conclusão, de que aquele idoso não tá bem, ele não tá tendo as suas necessidades básicas respeitadas, e muitas vezes isso vem, essa exploração, da própria família.
E como identificar que a pessoa idosa está sofrendo algum tipo de violência?
Pelo próprio comportamento dele frente à
Sim.
sociedade, né? Então, assim, é um idoso que é enclausurado, um idoso que não tem vontade de passear, não lança a mão de circunstâncias à disposição dele, de passear, de esporte, porque, né, a própria iniciativa da atividade pública favorece a várias atividades que são
Isso.
voltadas ao idoso. Mas nós sabemos de idosos que não vão a esses lugares, né?
Sim.
Então, assim, como identificar? O idoso, como eu te falei, a violência, ela atinge várias nuances, né? Então, todas as vezes que o idoso precisa de um remédio e ele não tem, ele está sendo violentado. Todas as vezes que o idoso precisa de uma alimentação e ele não tem, ele está sendo violentado. Todas as vezes que o idoso quer sair e ninguém leva ele para sair, ele está sendo violentado também. Entendeu? Todas as vezes que o idoso precisa de companhia e ninguém abandona ele, deixa ele lá no cantinho, como se fosse, né, um objeto da casa e tal, que acontece também, ele está sendo violentado. Então, assim, é uma infinidade tão grande
Até
de
mesmo quando ele
atitudes
quer
que indicam.
conversar, né? Ele quer
Sim.
conversar, ele quer desabafar. Ah, não, peraí, peraí, deixa eu terminar aqui. Ah, não, 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 peraí.
Né? Então, assim, são várias circunstâncias, várias condutas, um comportamento familiar mesmo, que a gente identifica como sendo violento e causando essa tristeza absurda no idoso.
Quem mais sofre a violência? É
São
a
as mulheres,
idosa?
é a idosa. Eu penso que seja por conta da própria vulnerabilidade relacionada ao gênero, né?
E por
Então,
quê? Só por conta disso, né, em relação ao gênero?
tem a ver com gênero, tem a ver com a vulnerabilidade do gênero, tem a ver com o fato dela ser mãe, né? E acredite, veja, as idosas que são mães, a maior parte das idosas que são mães sofrem violência física dos filhos.
Ah, fi.
Entendeu? Então, a população idosa feminina, ela é mais vulnerável do que a masculina, embora a masculina morra antes.
Sim. Agora sim, identificamos a violência. Uhum. É, já identificamos também de onde vem a violência. E a partir daí, o que, que é importante fazer? Conversa? Ou então já vai em relação à denúncia? O que, que deve fazer nesse primeiro momento?
Eu vou aproveitar a tua pergunta e puxar o gancho para as atividades executadas pela Fundação Dr. Thomas, porque elas estão intimamente ligadas com o que você acabou de perguntar.
Legal.
Bom, a Fundação Dr. Thomas ela trabalha sob três pilares importantes. O primeiro deles que eu vou falar é a ILPI, né, que é a Instituição de Longa Permanência. Ela funciona como um ambiente de moradia, né? Então, os idosos, eles são institucionalizados, a gente fala assim, e de acordo com determinada avaliação, vou já falar, ele pode ocupar a posição de independente, média ou alta dependência, né? Então, de acordo com essas conclusões, ele fica num ou no outro lugar dentro da fundação. Então, na fundação, hoje em dia, nós temos 147 idosos institucionalizados. E esse idoso institucionalizado, ele usufrui de 6 refeições diárias. E ele conta com uma equipe multidisciplinar e multiprofissional. Uhum. Né? Então, ele tem psicólogo, ele tem médico, ele tem fisioterapeuta, a comida que ele come é organizada por um nutricionista, né? Então, assim, o institucionalizado goza de todos esses, digamos assim, todos esses serviços, vamos uhum. chamar dessa forma. Além da ILPI, a Fundação Dr. Thomas conta com o PAD. Tá? O PAD é um programa de atendimento domiciliar ao idoso. Então, quando você me pergunta, por exemplo, quando é identificada uma violência, o que fazer? Né? Como é que faz? Como proceder? Né? A pessoa que identificou essa violência, pode ser qualquer pessoa, pode ser vizinho, pode ser conhecido, pode ser familiar, né? Ela vai entrar em contato por intermédio ou do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, Sim. ou então o, acho que é 181.
É 181?
Deixa eu confirmar. Mas tem WhatsApp também.
Ah, legal. Tem. E tem, inclusive, nas redes sociais também, né? Por exemplo, como é que funciona Fundação Dr. Thomas?
Disque 12 é 165.
Ah, tá.
165, Disque 100 é o Disque Direitos Humanos e também por WhatsApp, tá? Uhum. Isso se, no caso do WhatsApp, é o WhatsApp do PAD, se a pessoa que denunciar estiver denunciando para a Fundação Dr. Thomas. Uhum. Aqui também, de acordo com estatísticas da Delegacia Especializada do Idoso, tem vários ambientes em que podem ser veiculadas as denúncias. Aqui, por exemplo, tem o Disque 100, Disque 180, tem Sinan, tem Disque 181, uhum. tem SEMASC, Hospital, Sensa, Conselhos Municipais e Estaduais, a Corregedoria, aí tem a Fundação Dr. Thomas como uma das Legal. Opções uhum. para que se proceda a denúncias, né? Ou comunicações de eventuais violência contra o idoso. Né? Então, assim, tem vários ambientes, mídias, redes sociais e tudo, tem boletins de ocorrência formalizados junto às delegacias especializadas. Né? Então, assim, tem um ambiente bem amplo para que nada, nenhuma dessas condutas passem desapercebido. Né? Uhum. Mas no que diz respeito à Fundação Dr. Thomas, quem recebe essas denúncias é o PAD, como eu estava te falando.
Sim.
É um dos pilares da Fundação. E o PAD recebe essas denúncias por intermédio de WhatsApp. Uma vez que ele recebe essa denúncia, ele entra em contato com a delegacia especializada, o Ministério Público, né? Faz as comunicações devidas e, principalmente, vai também na casa, no domicílio, né, desse idoso averiguar as condições sob as quais ele vive, se de fato houve resquício dessa violência que foi denunciada. Então, o PAD, ele é, digamos assim, o órgão da Fundação Dr. Thomas, é um órgão do município, mas ele atua junto à Fundação Dr. Thomas para averiguar, né, ter oportunidade de investigar, averiguar.
Olha
buscar
só.
Essas informações.
Agora são 147 idosos institucionalizados, isso. né? Isso significa que são pessoas que recebem as 6 refeições, fazem parte, inclusive, da programação, né, da fundação em relação a serenata, eu sempre vejo. Tudo.
Ah, é maravilhoso.
É sensacional, a gente entra ali e eles dançam, e eles acompanham, e eles fazem esporte.
E ele, pra você ver que isso é sinal de que o idoso não é aquela coisinha que tá no fim da vida e que fica ali escondido. Ele precisa apenas de um estímulo, ele precisa que seja disponibilizado essas atividades. Entende? Então, assim, quando a gente, na Fundação Dr. Thomas, oferece e vê que eles aderem, a gente pensa o tanto de vida ainda que essas pessoas têm, né?
Exatamente. Então, e eu acho tão legal que eles vão todo tem toda uma vestimenta. Tem. Por exemplo, na quadrilha, eles vão pintadinhos também. É. Mas eu vou te dizer o que eu acho o máximo. O máximo é... Tem ali o senhor, né? Aí ele fica do lado ali da sua senhora. E depois eles levantam. Aí um dança com o outro. Depois cansam, sentam um pouquinho.
É muito
legal.
Bom.
Eu gosto... Uma vez eu fui lá... Uma vez não, né? Várias, pra fazer matéria. E a gente senta ali pra acompanhar. É uma outra energia, né? É um outro momento. Eu acho que, assim, sei lá, de repente pode passar na cabeça deles. Ai, lá atrás eu já fiz muito isso. Ai, tô relembrando. Enfim, realmente é muito legal acompanhar isso tudo. É, então, aí a senhora falou que tem os 147 idosos institucionalizados, mas a fundação recebe ajuda de filhos ou de família, ou não necessariamente?
Bom, para finalizar sobre os pilares, né, o terceiro pilar é o projeto Conviver, que é executado dentro do Parque Municipal do Idoso, que também é um outro ambiente que oferece outros tipos de atividades, não só para os idosos institucionalizados, mas principalmente para a população em geral. Né? Então, assim, como é que a gente faz para manter isso? Né? Primeiro, esse idoso que é institucionalizado, ele precisa guardar determinadas características, ele precisa estar sob determinadas circunstâncias. Por que que a gente tem 147 idosos? A população idosa é imensa, né? E está em franco crescimento. Então, assim, o PAD, como eu havia te falado, com relação ao órgão que atua junto à Fundação Dr. Thomas, para receber essas denúncias, o PAD faz essa avaliação em casa, mas ele também faz a avaliação institucional, né?
Sim.
Então, o PAD, quando chega por uma circunstância de denúncia, o PAD vai avaliar e ele vai chegar à conclusão se aquele idoso não tem condições de se manter financeiramente, se ele está sofrendo violência, se ele não tem referência familiar, né? Então, são condições como essa que fazem com que esse idoso seja institucionalizado, entende? Então, tem todo um processo pelo que o idoso passa para que ele possa ser institucionalizado. Né?
Agora, diante... São os pilares, né? Você já falou
isso, são
dois.
Três.
Aí temos mais um.
Temos o Parque Municipal do Idoso, é o lugar de execução do terceiro pilar, que é o projeto Conviver. Né? Então, esse terceiro pilar, ele é executado pelo Parque Municipal do Idoso, que também oferece milhares de atividades. Né?
É porque temos ali a Fundação Dr. Thomas e o Parque
Municipal do Idoso.
Idoso.
É interessante, que bom. Agradecendo a oportunidade. A gente só sabe muita coisa da Fundação Dr. Thomas depois que está lá. Então, eu vejo esse podcast como uma oportunidade de falar sobre esse lugar maravilhoso e, principalmente, explicar o que é a Fundação Dr. Thomas. A Fundação Dr. Thomas não é o parque.
Uhum.
Ela não fica no parque. A Fundação Dr. Thomas é, digamos assim, o macro. Né? A Fundação Dr. Thomas é o ente. Né? Então, é um produto da descentralização da atividade pública do município. Né? Então, o município elegeu a Fundação Dr. Thomas, transformou a Fundação Dr. Thomas em ente. Né? Hoje em dia, nós não somos secretaria, nós somos um ente. Participamos da administração pública indireta. Né? Nossa entidade é pessoa jurídica de direito público. Né? Então, nós estamos vinculados ao governo na sua esfera municipal.
Uhum.
Né? E temos essa característica, nós somos ente, não somos secretaria. E como ente, a Fundação Dr. Thomas tem esses pilares. Tem a fundação, o prédio da fundação onde funciona a ILPI, tem o prédio do Parque Municipal do Idoso, onde funciona o projeto Conviver.
Uhum.
E o PAD é o órgão que sai dali da fundação para fazer as suas rotas diárias, de manhã e de tarde, para fazer essas análises que eu te contei, e também para fazer as avaliações que ele entende necessárias para eventuais institucionalizações, entendeu? Então, a fundação em si é uma ficção jurídica, né?
Uhum.
Ela é uma fundação, né? Ela é um ente da administração pública indireta, no caso, na esfera municipal. E ela compreende a ILPI, que é aquele prédio ali da rua Dr. Thomas. Compreende o Parque Municipal do Idoso, ali na Rio Mar, com o Dr. Thomas. E o PAD que está dentro dela.
Gente, até eu agora estou esclarecida. Porque na minha cabeça, era tudo ali, tudo juntinho, eles estariam...
E era no parque, né?
Pois é, no parque.
É, não, não é. É imenso, maravilhoso.
Então, fiquei até meu sem falar agora, mentira. Tá aí, eu tô sabendo disso agora, porque realmente as pessoas falam assim: ah, eu vou lá no Parque Municipal do Idoso, lá na Fundação Dr. Thomas.
Ah, vou lá na Fundação Dr. Thomas.
É isso, vou lá na Fundação Dr. Thomas.
Pois é, não. Bom, é como eu te expliquei, né? A Fundação Dr. Thomas é a fundação em si.
Sim, sim.
E o trabalho dela é na coordenação da política municipal do idoso. E ela faz isso por intermédio desses três pilares que eu mencionei anteriormente.
Olha só. Entendeu? Agora, assim, eu imagino que histórias e histórias vocês têm inúmeras para contar.
Tem?
Mas, assim... Tem alguma em específica que mais chamou a sua atenção em relação a toda a carga assim, histórica que todos eles carregam, independentemente de ser mais velho, ser mais nova, mas com certeza tem um que já chamou a atenção. Existe isso?
Olha, eu tô na Fundação Dr. Thomas desde 2021.
Uhum.
Então, não tem tanto tempo. A grande maioria das pessoas com quem eu trabalho estão lá há muito tempo. Há muito tempo, né? O que é lindo de ver, porque
Sim.
realmente é um lugar apaixonante. Eu, pessoalmente, tenho uma pessoa lá em especial, que é pai de uma amiga. Ele tá lá há bastante tempo, já é uma pessoa sem referência familiar. Ele já foi uma pessoa muito importante, já foi empresário importante, mas ele ficou... sem referência familiar, sem condições de viver longe dali, né? Então, ele mora lá. Mas o mais icônico é a Catarina, com certeza, que fez 109 anos.
Uau!
Recentemente,
109?
Ela vivia em condição de rua, em situação de rua. E com a ajuda do Ministério Público, ela foi institucionalizada há alguns anos. E hoje em dia, bom, quem tiver curiosidade, chamo até a página da Fundação Dr. Thomas no Instagram para ver as fotos dela. E tá lá, toda alegre e faceira. Vai fazer isso
agora.
Será
que eu sou curiosa?
Né? Ah, então.
Será que eu sou curiosa? Porque eu já vou mandar um direct para ela para perguntar qual é o segredo da dona Catarina. 109 anos.
109.
É Parque do Idoso, né?
Não, Fundação Dr. Thomas,
tá vendo?
Ó, viu?
Tá vendo?
Acabei de
Olha
te
aí.
Ensinar,
Vamos
menina.
Quebrar esse paradigma.
Eu acabei de te ensinar.
Fundação Dr. Thomas,
Isso.
né? Ela tá na página?
Tá. Com certeza
Olha
foi
aqui,
publicado.
Ó. Essa aqui?
Ela mesmo.
Gente! Tá aqui, é claro que eu não 110 ela fez.
Sério? Nossa, então eu tô por fora.
110 anos. Não tá focando?
Ah, é mesmo, tem 110 anos. Olha, eu tô atrasado um ano.
Olha
desculpa,
aí, ó,
gente, 110. Informação
errada. 110. E olha só o sorriso dela,
né?
Da gata. Então, ó, eu já peço para que vocês acompanhem, inclusive, o Instagram da Fundação Dr. Thomas.
Isso.
Que tem o aniversário de 110 anos da Catarina, Maria Catarina Xavier. Ela completa 110 anos, ela completou há 2 dias, inclusive. E aí tem outras histórias aqui para você
tem
acompanhar, tem as atividades. Enfim, realmente é muito legal. E... assim, a gente escolheu esse tema, assim, com muito carinho, justamente porque a gente precisa de mais amor, a gente precisa de mais cuidado para com aqueles que um dia já cuidaram da gente. né? Assim, ah, hoje dá. Eu não quero envelhecer para dar trabalho, eu não quero envelhecer para ficar em cima de uma cama, eu não quero. Então a gente tem que viver bem, viver com amor. E qualquer tipo de violência identificada. A Michelle já contou aqui pra gente como proceder para que essas estatísticas que agora há pouco foram faladas sejam diminuídas cada vez mais, né? Assim, é claro que diante de um mundo que a gente se encontra, é difícil, mas não é impossível que esses números sejam eliminados. Mas eu vou acreditar que sim, eu vou acreditar que sim. Mas é importante que, para que isso aconteça, o trabalho aconteça a partir de agora, a partir desse minuto. Eu não sei qual é. Falando assim, a cada tantos minutos tem um idoso sofrendo violência. Mas é importante que, porque quando ele vai embora, não adianta chorar. Não adianta postar a foto dizendo que você tá com saudade. Não adianta dizer que, ai, meu amor, obrigada, porque já foi. Então é o momento de fazer agora, não é?
É, exatamente. Assim, quando eu vejo essas estatísticas e ela me diz que é um registro de boletins de ocorrência, né? Então, são denúncias, são comunicações às autoridades competentes de que há indícios, né, de violência. Então, assim, quando eu vejo um número alto, em princípio, eu fico feliz porque parece-me que ao longo do tempo, as pessoas estão cada vez mais tomando para si, realmente se apropriando da sua responsabilidade, que é, dentro da sociedade, cuidar da população idosa, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o Estatuto do Idoso, tudo. Então, parece-me que realmente está havendo finalmente, uma apropriação daquela responsabilidade que cada um tem.
Fico feliz.
Então, quando eu vejo esse número aumentando, me indica isso. Em contrapartida, não deixa de ser extremamente triste e preocupante que ainda seja um número muito grande e expressivo, em franco aumento. Né? Então, em função de tudo isso, que nesse ano nós tivemos esse cuidado, né? A Fundação teve esse cuidado de investir o quê? No estímulo à educação. A gente entende que a educação é a base e que a educação ensinando para aquela criança, para aquele adolescente, né? Ensinando para ele que a pessoa idosa, ela está vivendo, ela precisa de várias coisas e ela consegue, ela tem condição de estar conosco por muito mais tempo numa qualidade de vida, né? Com qualidade de vida, com uma vida digna, né? Como tem que ser. Então, em função disso, eu fico, nesse ano de 2023, com essa campanha, eu penso que a gente está realmente no rumo certo, investindo na educação e nessa relação entre gerações, né? Dos mais novos com os mais velhos. Então, assim, hoje em dia a gente fala assim, tem uma memória afetiva, nossa, sabe aquele bolo de vó? Poxa, né? Então, assim, se não fosse importante tanto para a avó como para o neto, por que dizer que aquele bolo é gostoso porque é igual ao bolo de vó, né? Então, isso indica que essa população tem uma importância muito grande e a gente deve, sim, dar as mãos, todos, né, em prol de cuidar dessa população. A Fundação Dr. Thomas, ela compõe a administração pública indireta e, então, ela é mantida pela administração pública indireta. Mas, além disso, ela precisa de doações, né? É possível serem feitas doações de várias ordens para a Fundação Dr. Thomas, inclusive em dinheiro por intermédio do Fundo Municipal do Idoso. Enfim, tem uma série, né, de possibilidades para que isso seja implementado.
Olha,
né?
Só, e faz de que forma? Eu quero contribuir para com os trabalhos da Fundação Dr. Thomas. O que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer? Tem algum tipo de limite? Como é que funciona?
Bom, a Fundação Dr. Thomas, claro, se alguém chegar lá e quer ser voluntariado, a gente não vai dispensar.
Sim.
Porque é uma gama grande de atividades, né? Mas o voluntariado, ele foi interrompido com a pandemia.
Ah, sim.
Então, ainda não foi retomada as atividades de voluntariado. Agora, doações, isso nunca parou. Então, quem tiver interesse, confia, acredita no trabalho da Fundação, que é a única Fundação Pública da região norte que acomoda idosos de ambos sexos em todos os graus de dependência. Então, assim, é um título bacana. Eu acho que dá muita credibilidade. E aí é suficiente para chamar a atenção das pessoas que querem ajudar, no trabalho da fundação.
E vamos amar, vamos cuidar, vamos compartilhar os momentos bons, né, que temos com eles, que tenha a experiência, que tenha a sabedoria, que tenha a vontade de viver cada vez mais. Quem somos nós para dizer, ah, já tá no fim ou não? Não, não somos ninguém, não. Eles tá, olha aí, ó, Dona Catarina, 110 anos? Isso aí ela tá uma adolescente, porque aí, ó, vai embora e eu quero o direct dela, vou mandar e saber
Pra ela
qual
dar o
é o segredo.
segredo.
E o sorriso. O
É.
sorriso, ela sorri com os olhos. Dá uma olhada ali no
É, ela é
Instagram
muito
da Fundação
fofa.
Dr.
É.
Thomas. Michele de Melo Freitas, procuradora-chefe da Fundação Dr. Thomas. Muito obrigada
Eu que
pela sua
agradeço a oportunidade.
participação aqui no Escuta Mana. Quero dizer que as portas estão abertas para que você e todo mundo possam vir para cá para a gente conversar cada vez mais sobre a saúde, o direito, as dificuldades, talvez, das pessoas da terceira idade, as pessoas idosas. Certinho?
Muito obrigada pela oportunidade, eu agradeço imensamente. Eu vejo, como eu falei anteriormente, a oportunidade de explicar um pouquinho no que consiste a Fundação Dr. Thomas, que é um lugar que me acolheu desde 2021, que eu tenho orgulho imenso de fazer parte até hoje. E como procuradora-chefe, liderando a ProJu, que é um setor jurídico da casa, nós estamos tentando sempre, né, garantir que o melhor caminho, né, seja tomado pela essa administração que tem na Fundação Dr. Thomas um braço importante dentro das atividades sensíveis, das suas responsabilidades sensíveis frente à população.
Exatamente. Muito
Eu que
obrigada mais uma
agradeço.
vez. Parabéns, inclusive, pelo excelente trabalho que toda a família da Fundação Dr. Thomas tem feito até agora. E eu espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. E adivinha qual vai ser o convite? Para que você continue acompanhando a gente e fique com o próximo episódio. Beijo e até lá!